no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. E é o cientista político Humberto Dantas, na companhia ou no ambiente masculinizado, masculino, de homens, de meninos, de los chicos, com Vitor Oliveira e sim, Graziella Testa, trazemos até vocês hoje o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, você tá bem, meu filho? Tá tudo jóia?
Tô bem, tá legal. Deixa eu até trocar de tela aqui para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, toda sexta-feira às 18 horas aqui. Nós começamos esta pataquada ao vivo. Dá um abraço aí em você, Humbertão. Semana foi tensa, até viajei, fui para o Recife essa semana, voltei. Né? Agora, nesse dia que gravamos, quem está viajando é a doutora Graziella Testa, então a gente ficou desfalcado hoje. Né? Vão ter que se virar com a gente só essa semana.
Caramba, se somar os nossos cartões de milha, a gente vai longe. Ó. Semana passada eu estava em Salvador, essa semana você foi para Recife. A Grazi está voando para São Paulo nesse instante. A coisa tá interessante, cara.
É, semana passada eu estive em Osasco também, eu não sei se conta, mas enfim.
Conta. Osasco é chique, bicho. E conosco a já o Carlos Brusque, o André Buna, rei da CBN, Alex Ramiro, boa noite, querido, Felipe Vidal, Fernando Porto Lima, Miguel Duarte, seu penteado maravilhoso, o queridíssimo Léo, lá da Baixada Santista, diretamente do Guarujá, e o Gabriel Marques debutando aqui conosco na versão ao vivo. Eu tenho certeza que depois que você vem a primeira, você não para mais de vir. Não à toa a gente tinha 2, 3 caras há algum tempo atrás, e agora a gente já está aqui atingindo a marca dos 9.200 a 12.500 ouvintes, porque cada pessoa aqui vale por 1.000. Vitão, vamos lá. Vamos começar o nosso bonde.
Ai, Jesus.
Cara, janela de troca partidária. Janela abriu, e quando a janela abre, os pássaros voam. Né? Quando a janela abre, os gatos pulam. Né? Então, o que a gente já começou a perceber? Eu vi que o PL já virou a maior bancada, vi que, obviamente, o União Brasil já perdeu muita gente, mas... Assim, as primeiras percepções, não precisa, claro, não é uma análise exata do que está acontecendo, até porque a janela só fecha dia 2, 3 de abril, enfim, fim de semana que vem. Mas o que a gente tem de primeiras sensações, Vitão?
Bom, acho que algumas coisas confirmaram, né, aquilo que a gente já esperava. Por exemplo, o PL, em função de ser o partido do atual presidente da República, né, ao qual ele se filiou, e de ser um partido que vai lançar, aí vai ser a ponta de lança do bolsonarismo, né, iria naturalmente receber alguns bolsonaristas desgarrados e mais alguns outros que vão na rabeira aí do efeito coteio, né, bom e velho efeito coteio.
Coteio?
Isso, que é como a ciência política descreve aí esse arrasto de votos, né, que um candidato, uma candidatura gera na outra. E acho que a gente também esperava, né, que o União Brasil, por conta do, especialmente do PSL, mas também alguns descontentes do Democrata, sofresse com essas movimentações. Até aí, tudo como se imagina e como a ciência política mostra já, né? Tem vários trabalhos que mostram como a migração partidária historicamente ocorreu no Brasil. Ela acontece sempre, né? Agora, com a janela partidária, ela está institucionalizada, por assim dizer, né? Tem um período, é igual ao futebol, que tem um período de contratação, né? Na política brasileira,
isso,
virou a mesma coisa.
É a janela
FIFA. A janela da FIFA. Só que o que acontece é que isso sempre ocorreu na política brasileira, mas antes ocorria de uma maneira fluxo contínuo, né? E depois, a partir do momento que foi o Supremo teve esse entendimento de que os deputados, né, não podiam trocar, caso contrário eles perderiam o mandato, abriu-se outras perspectivas e foi algo muito negativo porque gerou, ou foi um dos incentivos aí para a grande fragmentação partidária que a gente tem no Brasil. Agora, o que a gente sabe, como, por exemplo, o que ocorreu do União Brasil para o PL, os movimentos costumam acontecer dentro de um campo ideológico parecido. o cara não vai sair do União Brasil para ir para o PSOL.
É bem improvável.
Bem improvável. Talvez aconteça, mas assim, seria uma coisa muito, muito... Né,
só o Cabo Daciolo, Vitão.
Só o Cabo Daciolo. E por motivos de Cabo Daciolo. Né?
Então, assim, glória a Deus, foi pra montanha.
Exatamente, a gente sabe. Né? Inclusive, ele tá de partido novo, se eu não me engano.
Agora. De novo, ele já saiu do PDT. Já saiu.
Ah, ele já saiu.
Já saiu
do PDT. Enfim.
Já saiu. Eu vou então, até dizer assim, onde ele tá já.
Eu não, acho que foi pro Solidariedade, não foi?
Solidariedade, tipo, PROS, alguma coisa desse tipo. PMB, Partido da Mulher Brasileira.
Ah, é? Bom, enfim.
Porque ele gosta da montanha. Montanha é um substantivo feminino, acho que ele foi pra
isso.
Montanha. É.
Agora, mesmo dentro... Isso ocorreu também à esquerda, né? Se a gente pensar no movimento do Marcelo Freixo, né, e outros que também saíram, migraram de partido. E é uma coisa que não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, porque lá o sistema político, o custo político, a punição que o cara sofre por mudar de partido é muito grande. Mas isso acontece em outros lugares. No Brasil acontece mais do que a gente talvez gostaria ou imaginaria, por conta também de questões regionais, né? A eleição para deputado federal... Opa, quando chega nesse momento aqui conosco, meu xará, vindo diretamente, né, trazendo os ares do Piauí para o resto do Brasil através do Legislativo, o grande Vitor Sandes, vou até parar de falar para deixar ele falar um pouquinho.
Só gostaria de dizer grande em todos os sentidos, né?
Nosso, em todos os sentidos.
Nosso miúdo.
É a maior estatura moral do Legislativo.
Estatura moral e física, e como é que fala? Anatômica da ciência política brasileira.
Anatômica é complicado, hein, Humberto? Já começou mal, calma, mas tudo calma, bem, vamos calma. Lá. Eu não sei, né? Vai que...
Vitor Sandes, que alegria, meu querido. Diretamente de Teresina. Tudo jóia, meu querido?
Tudo bem, Humberto, Vitor, xará. Eu não sei se eu sou o maior, não, porque o Brunão...
O Brunão tem tá 192.
É, ele é mais alto, ele é mais alto. Eu tô 1,88, então, gente...
Caramba!
É
que o Brunão, ele é amplo, né? Ele não vai só pra cima, ele também vai pro lado. Então, aí parece, às vezes, parece um armário, assim.
É um prazer estar aqui com vocês nessa...
Alegria é nossa.
Não sei se tarde, noite, mas enfim. Depende do horário que vocês forem ouvir podcast, né?
O isso, pessoal, gravação.
A gravação, mas agora é uma boa.
No happy hour da sexta-feira.
Por sinal, tá autorizado, Vitor. Se você tiver algo aí, fique absolutamente à vontade para brindar com nós outros. Eu queria... Eu vou te localizar aqui no assunto para a gente seguir adiante, mas a gente estava falando da janela de troca partidária, as primeiras percepções. O Vitor Oliveira estava dizendo que é improvável trocas assim que primem por uma lógica de afronta aos aspectos ideológicos, tipo, alguém não sai da direita e vai para a esquerda, é menos improvável. O Fernando Porto Lima está lembrando aqui, teve PSB União Brasil. É que a nova política, Fernando Porto, a nova política ela é tão nova e tão disruptiva que aí muda tudo. Então o Felipe Rigoni saiu do PSB e foi para o União Brasil numa coisa assim que nunca tinha acontecido na história. Essa é a nova política. Né? Mas tudo bem, deixa para lá, bicho. Agora, vamos lá. Primeiro ponto, PL inchou, era algo esperado. Né? Então a gente já tem uma lista longa aqui. Bia Kicis, Capitão Alberto Neto, Carlos Zambelli, Carlos Jordi, Carolina de Tone, Charles Evangelista, Cristo Nieto, Coronel Armando, Coronel Crisófio, Coronel Tadeu, caramba, rapaz, pô, daqui a pouco aparece até o Coronel Mostarda, né? Daniel Freitas, Delegado Eder Mauro, Eduardo Bolsonaro, Eros Biondi, General Girão, tá tudo girando, né, no Congresso Nacional, porque tem o Eduardo Girão e o General Girão, mas é do Rio Grande do Norte, do Ceará. Zé Medeiros, Júnior Amaral, Léo Mota, Leócio Trustes, Luiz Lima, até tu, Luiz Lima, o Príncipe, Major Fabiana, Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo, por sinal não explicou até agora o caso das laranjas lá de Minas Gerais, hein, ministro Álvaro Antônio? Márcio Labre, Nelson Barbudo. Nelson Barbudo é aquele que o Vitor gosta, do Vitor Oliveira gosta, que é o pai do Velho do Rio?
É ele mesmo, o próprio.
Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados. Eu quero voltar para minha casa. Sanderson e Sóceres Cavalcante. Sóceres, inclusive, saindo do DEM. A maioria veio do PSL, foi para o PL, movimento absolutamente esperado, dentro do esperado. E na esquerda, parece que tem uma galera que se desavergonhou, né? Porque tem uma galera que ficou envergonhada do PT, fugiu e voltou. Tem um deputado, mas pode chegar até 3 ou 4, que vão sair do PDT e vão para partidos de esquerda. E tem uma galera que foi alinhar ou aninhar no PSB, tipo Molon, coisa do tipo, uma galera que saiu do pessoal e tal. Sandes, quais são suas primeiras percepções sobre a The Windows of Party Chains? Bonito, hein, Vitão? Putz, grila, agora eu gastei meu inglês, hein, velho? Ai, meu Deus, é fraco demais.
É, Humberto, na verdade, acompanhando alguns movimentos, é um pouco chovendo molhado, né, como se diz. Partidos com mais estrutura e recursos atraem mais, é uma questão estratégica. Então, a gente teve uns movimentos aqui para falar um pouquinho do Piauí, de deputados que nunca a gente imaginaria, políticos que a gente nunca imaginaria no PT, migrando para o PT, Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Então, esse movimento a gente viu. Ou então, por exemplo, outros movimentos, do ponto de vista estratégico, né, porque a gente tem que pensar que o partido agora, os partidos vão sair só na disputa, né, ou então em federação. Então, eles precisam ter uma lista de candidatos. Então, era comum ter um partido ali que tinha dois candidatos. E aí, numa coligação, ele conseguia eleger um porque tinha um grande puxador de votos ali e conseguia eleger. O que, por exemplo, o MDB e o PSD fizeram aqui? O MDB vai ter chapa para deputado estadual e ele recebeu os deputados do PSD, que na eleição anterior eles lançaram dois deputados. Um foi eleito, foi o que teve mais votos. Ele migrou para o MDB. O PSD não vai lançar a chapa para deputado estadual. Porém, para deputado federal, o PSD vai lançar uma chapa e o pessoal do MDB migrou para o PSD. Para poder ter... E aí, assim, eles não estão coligados, mas eles conseguiram estrategicamente compor, né? Fazer um acordo informal. Não vão federar, mas conseguiram fazer um acordo estadual para lançar a chapa e aí conseguir alcançar o Conselho Eleitoral. Tem um ponto, Humberto, que é muito interessante sobre a disputa, é que para entrar nas sobras, os partidos precisam alcançar 80% do quociente eleitoral. Não é fácil, não é fácil. Então,
mas antes era 100, né? Antes era 100, mas voltou, né? Restituiu 80, mas voltou, é difícil, mas tinha coligação, né?
Exato, tinha coligação. Em 2018, todo mundo entrava na sobra, né? Porque teve a mudança, né, da interpretação da regra, e agora entrou os 80%. Então, quando a gente faz a simulação, muita gente fica de fora. E aí, o que os políticos eles entenderam? Não, então vamos para os partidos que têm mais estrutura, mais recursos. E se meu partido não tem condição de montar uma lista de candidatos, ainda que tenha estrutura, é melhor fazer um acordo aqui informal para participar de uma lista possível, né? A gente já viu um pouquinho isso na disputa para vereador, né, em 2020. Nos municípios menores, basicamente, partidos desapareceram, né? E nos maiores a gente vê uma quantidade maior, tanto que a fragmentação não reduziu tanto. Então, um pouco das primeiras impressões desse processo.
O Vitor, no caso...
Aliás, deixa eu só, claro, só fazer um comentário aqui, porque o Sandes foi um dos caras que publicou aí um dos poucos estudos sobre o que aconteceu exatamente depois desse... Da mudança da regra nas eleições municipais. Então, se a gente tem algum insight para falar sobre o que vai acontecer na eleição de 2022, tem a ver com o trabalho dele também.
Que legal, que legal. Boa, bem lembrado, bem observado. Agora, Vitor Oliveira. O Vitor Santos disse uma coisa muito interessante a respeito do recurso. Onde está o recurso, o deputado vai. Só que a questão aqui é muito, muito, muito marcante, porque existe uma coisa que é o recurso financeiro, a outra é o recurso político, e a outra é o recurso político e é o recurso financeiro. Então, olha que interessante, porque em tese, quando o PSL e DEM se juntam, eles viram o partido mais rico do Brasil, cara. Porque o PSL é muito rico e muita gente saiu, cara. Quem ficou talvez tenha uma boa quantidade de dinheiro para fazer campanha. Ainda assim, a galera zarpou. Agora, que recurso recurso que quem zarpou vai atrás no PL, por exemplo. A gente sabe, é o recurso federal, é a liberação de emenda, é o próprio nome do presidente Bolsonaro. Agora, o que eu fico pensando aqui é, o Bolsonaro de 18 era aquele Bolsonaro que não queria dar apoio a ninguém. Aí eles vão dizer, ah, não podia dar, estava no hospital, coitado. Não. De dentro do hospital ele fez campanha, deu para perceber, a gente lembra e tal. Então, ele meio que se blindou, e claro que a gente tem que respeitar o fato dele estar hospitalizado naquela ocasião, mas ele meio que se blindou de ficar distribuindo apoio. Em 2020, ele escolheu a dedo para quem ele deu apoio e gravou. Tipo Crivella no Rio, Celso Russomano em São Paulo e coisas desse tipo. Vitor, a sensação que passa agora é que com essa galera, cara, ele vai ser muito cobrado por associação de imagem a uma galera muito ampla. Bolsonaro vai ter que mudar sua estratégia de oferta de apoio àqueles que lhe agradam? Por sinal, eu senti falta de Hélio Negrão aqui. Mas ele deve estar indo embora já.
É, então, muita coisa aí pra gente comentar. Acho que eu gosto de pensar isso a partir daquela velha proposição de que políticos e partidos maximizam a preferência deles em três dimensões diferentes. E essas três dimensões são, no inglês, né? Já que a Grazi não está aqui, eu vou falar em inglês. Office, vote e policy, né? Então, recurso financeiro, aliás, recurso político, recurso administrativo, né, de maneira geral, então, ministério, cargo, patronagem, controle de orçamento, tralala, tralala. Essa é uma dimensão. Segunda dimensão, que seria aquilo que a gente costuma chamar de fisiologismo, né, e tal, mas que não necessariamente, porque no governo representativo você não toma conta da máquina do Estado, você não faz política pública, é tão simples quanto isso, né, então serve para os dois. Voto, que é meio óbvio, os políticos querem ganhar voto e os políticos querem ter preferências ideológicas também, seja por conta das aspirações de mudar o mundo que eles têm, ou seja por conta de questões pequenas, corrupção, ou então preferências de grupos de interesse, clientelismo, coisa do tipo. Então, assim, essas três dimensões, ou o cara quer mexer em política pública, ou o cara quer maximizar voto, ou, aliás, quer controlar recursos de governo. O que você está falando, basicamente, é tem uns caras que preferem maximizar no curto prazo, para maximizar voto no longo prazo, o cara vai atrás de recurso de office, né? Então, assim, o recurso que está disponível para ele no partido talvez não seja tão grande quanto a emenda que ele vai ganhar, talvez não seja tão visível, né? E, além de tudo, a gente não pode descartar. Não é porque os caras são bolsonaristas que eles não têm preferência ideológica, né? Pelo contrário. Inclusive, do ponto de vista político, faz sentido estar aliado ao Bolsonaro. Caso eles estejam num partido que não esteja alinhado ao Bolsonaro, e corre um risco grande, não é pequeno, não, do União Brasil apoiar um Lula no segundo turno, né?
Fácil, em muitos lugares do país.
Não é isso. Exato.
Algumas lideranças e tal.
Não. Assim, não é o que vai acontecer provavelmente na Bahia, mas correu o risco do Lula e do ACM Neto estarem juntos na Bahia. Correu esse risco, acho que não corre mais. Mas, enfim, teve uma piscadinha ali, né?
Não, teve um acordo de cavalheiros, eu acho.
Depois a gente conversa.
Manja quando vai começar a pelada que fala assim, olha, não vale dar de bico e gritar palavrão. Senão o vizinho
do... Não, mas acho que mais do que isso ele falou, ó, acho que eu escolho pro meu time se deixar. Mas, assim, tudo isso para dizer que os caras estão de olho também no quanto que o presidente, por mais que ele seja um presidente muito rejeitado, ele é simultaneamente um presidente também que tem uma base muito forte, muito sólida. E isso é mais do que suficiente para eleger bancada grande. Então, assim, quando a gente pensa na eleição proporcional, e especialmente quando a gente pensa no efeito federativo, né, que a disputa eleitoral tem, a única eleição nacional é a para presidente. Todas as outras são disputas estaduais, regionais, vai por assim dizer. Talvez algumas dê para dizer que são regionais, mas são disputas estaduais, né? Então, assim, a gente tem uma preferência dos caras aí por olhar também esse lado e outras sinalizações que o eleitor vai estar atento, e uma fatia grande do eleitor, 25% do eleitorado que aprova o governo, é gente pra caramba do ponto de, quando a gente pensa na eleição proporcional.
Não, e 25% da população, por exemplo, dos eleitores, é mais ou menos o tamanho da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem 20% do Brasil, cara. Olha o tamanho disso. É legal fazer esses paralelos. Agora, Vitor Santos, eu estava contabilizando aqui. O pessoal do Republicanos andou reclamando. Porque assim, o que, que ficou acordado na janela? O que, que ficou acordado na janela? Por sinal, o Republicanos recebeu o ministro Tarcísio Freitas para ser o seu candidato ao governo do estado de São Paulo. E aí eu parei de ouvir reclamação do Republicano dizendo que o Bolsonaro não estava ajudando. Porque se o Tarcísio Freitas ganhar o governo do estado de São Paulo, né, galerinha do Republicanos? Aí vocês vão sorrir de orelha a orelha, assim. Vocês vão sorrir da orelha a cair. Porque a pesquisa que apareceu aqui de São Paulo tem, tirando o cenário que testava ainda o ex-governador Alckmin, e não é um cenário razoável, porque não parece que ele será candidato em São Paulo, era um cenário que há duas semanas atrás carregava consigo, Sainz, três candidatos da esquerda na liderança, somando entre eles 57% das intenções de voto. A conta não fecha. Haddad, França, Boulos. O Boulos, no começo dessa semana, pulou fora. Disse que não vai ser candidato. E hoje, o Lula disse que o apoiará em 2024. Olha, Boulos, eu acho interessante, acho legal, mas você toma cuidado, viu, bicho? Porque o Lula também prometeu apoiar o Ciro Gomes para governador do estado de São Paulo há uns anos atrás, e o Ciro mudou até o título dele para cá, trouxe de volta e capotou na curva, né? Então, cuidado, Boulos, cuidado. Mas você tá certo, ele vai puxar voto pro PSOL, vai ser candidato a deputado federal, o Boulos vai...
Humberto, o Boulos fez, o que o Boulos fez é elogiável.
Assim. É certinho. Eu só tô querendo botar a pimentinha. Já que é vermelho, eu tô querendo botar a pimentinha.
Mas, ó, se tem um cara que tá ligado no na rasteira que o PT pode dar nele,
é o Boulos.
É o Boulos.
Até agora, porque ele pensa parecido.
E até porque acho que assim, ele foi criado na mesma escola, né?
Então, isso que você falou. Isso, assim. Então,
mas independentemente disso, o não ele já tem, sabe?
A derrota ele já colheu, cara. Agora ele vai tomar.
Correr sozinho ele já tentou, então.
Ele vai levar um mandato de deputado federal. Agora, olha que interessante. Aí o Republicanos reclamou. Tá,
e talvez um ministério, dependendo
pode ser.
Da conjuntura.
Pode ser. Então, assim, o Lula deu um sinal de que apoia ele em 2024. Aí, cara, que na pesquisa fica nítido? Que Haddad, Franzen e Boulos é recall. É muito recall. E que vai chegar um momento em que a direita vai para cima. A questão é saber com quem. Se com o governador Rodrigo Garcia, que vai assumir o governo com a saída do Dória, ou se com o... ministro Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, pela pesquisa, parece ter mais potencial para subir, mas o Rodrigo tem a máquina. E o Marcos França foi parar no segundo turno com a máquina em 2018. Então, a situação é essa. Agora, ninguém do Republicanos reclamou disso. Aí eu fui olhar aqui, Santos, a maioria dessa galera mais à direita, mais sintonizada com o bolsonarismo e tal, efetivamente pulou predominantemente do União Brasil, teve até gente do Republicanos. Pro PL, ok. Mas, oito deputados foram pro Progressistas e oito deputados foram pro Republicanos. Agora, o Republicanos não tem ministro, o Republicanos não tem o ministro-chefe da Casa Civil, o Republicanos não tem o líder do governo na Câmara, o Republicanos não tem o presidente da Câmara. Está equilibrado ou está desequilibrado, ou o republicano está na prateleira do Republicanos e o progressista está numa prateleira um pouquinho acima por questões mínimas. E é legal fazer essa pergunta para você, Santos, porque você está e é do estado do presidente nacional do Republicanos, que é um cara bem safo, né?
É difícil dizer, nesse contexto, né, em que medida um ministério pode fazer tanta diferença, né? A gente tem alguns limites, né, a partir do meio do ano em relação à inauguração de obras, né, a gente sabe que tem alguns limites nesse sentido. O fato é que corre o risco de São Paulo, né, e aí, falando um pouco da conjuntura local, o estado lá de São Paulo, a direita se fragmentar, né? Que a gente já está indo para abril, e os nomes não foram ainda exatamente postos, né? E diferentemente do na esquerda, Boulos, por exemplo, né? Tanto se reclamou da esquerda, da fragmentação, né? Da dificuldade de consensos, o que a gente tem visto é algum consenso, né? Ainda que o França tá lá, né? Deixou o nome dele, mas de alguma forma o França foi governador, né? O Haddad foi prefeito, né? Eles têm realmente o recall, né? E o Boulos deve ser um grande puxador de votos, né, dentro do campo da esquerda, né? Então, imagino que tem um movimento aí. No caso do Republicanos, a gente vê vários movimentos, é até difícil dizer se ganha, se perde, né? Porque, por exemplo, a gente vê o movimento da Damares, por exemplo, né? Então, a Damares, grande nome, que, né, provavelmente vai se filiar ao Republicanos, né? Não vai ser no caso de São Paulo, mas do Distrito Federal, mas uma grande liderança, né? Principalmente dentro dos evangélicos, né? E também ficou o tempo inteiro dentro do ministério, né? Um ministério com bastante capilaridade, né? Então é isso. E ainda tem também essa certa maleabilidade, né? Do Republicanos em deixar um pouco aberto, né, os acordos estaduais, né, liberar um pouco o Republicanos em relação a esse apoio, ou seja, da possibilidade de não punir, né, foi até uma matéria que saiu na Folha hoje, possibilidade de não punir quem apoiar o Lula. Então, a gente tem essas particularidades regionais que elas vão preponderar. Não é um partido que vem completamente alinhado ao Bolsonaro, né? Talvez em alguns estados, né, mais estratégicos, mas a gente não vai ver isso de uma maneira tão uniforme, né? Então, talvez, por exemplo, um Adamares, um Tarcísio ali bem alinhado, mas talvez em outras regiões, por exemplo, Nordeste, né? Talvez mais lulista, né? Dependendo da região, do município, do prefeito. Então, é uma dinâmica muito complexa, né? Porque a gente tem eleição presidencial, estadual, com muitas diferenças regionais. Por exemplo, eu vou dar só para finalizar, e eu sei que eu fugi do tema Republicanos. O Lula, né, tem nas pesquisas, tem um apoio muito grande aqui no estado do Piauí. E o candidato do União Brasil provavelmente será, né, candidato, né, porque nesse momento está na pré-candidaturas, mas provavelmente candidato do União Brasil, Silvio Mendes, que tem como vice a Iracema Portela, né, deputado federal pelo PP. E simplesmente ele não se bolsonarizou, pelo menos não tem se bolsonarizado, né, não tem se alinhado, disse que dialoga muito bem com Lula, mas também ao mesmo tempo dialoga bem também com Bolsonaro, que a disputa é local, que a gente tem que pensar aqui no estado e tal, né? E por outro lado, né, que é o candidato da situação, que é o Rafael Fonteles, que é o que deve continuar aí, né, tentar continuar o legado do Wellington Dias, que está no seu quarto mandato, do PT. E aí ele completamente lulista, né? Então, como é que vai se dar isso, né? O PP não vai se alinhar ao Bolsonaro, ou seja, o estado em que o estado do Ciro Nogueira, né? É o estado do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, né? E a Iracema Portela é a vice nessa chapa, né? Então tem umas questões interessantes, dessas adaptações, né, dos partidos, dependendo do estado, e aí tentando fazer uma conta de onde ganha, onde perde, né? Mas com certeza seu comentário sobre republicanos, sobre não ter o ministério para dar um apoio, isso faz uma diferença. Só acredito que nessa altura do campeonato, talvez muito próximo já das eleições, esse impacto ele acaba reduzindo porque os ganhos já foram dados, né? As promessas já foram feitas, os recursos já foram empenhados, né? Então a gente já está num contexto já de pré-candidatura, né? Então esses acordos já foram estabelecidos, mas com certeza não ter o ministério mais a partir de abril pode fazer a diferença numa disputa ali muito, né? É muito competitivo.
Muito interessante, e eu quero voltar numa fala sua, numa fala anterior, em que você disse dessa formação das listas. Essa lógica da formação da lista, do acordo entre partidos, em que um partido vai ficar com uma lista, com a lista de deputados federais, e o outro partido vai ficar com a lista de deputados estaduais, eu achei isso interessantíssimo. E a gente precisa lembrar, se isso acontece num estado X, com A no federal e B no estadual, a gente só tem que esperar onde vai ser o estado Y que vai ser o contrário. Porque isso vai acontecer. Né? Essas combinações não são isoladas. Né? Essas combinações tendem a movimentar certos acordos mais complexos. E esses são interessantíssimos. Interessantíssimos. Aí o Miguel Duarte diz aqui, ah, esses partidos do dito centrão são bem pragmáticos e tal. É que, na verdade, Miguel, os partidos políticos em geral, em regimes federativos, tendem a ter um comportamento muito mais regionalizado por incentivos locais de disputas mais amplas, cargos de governador, senador, deputado estadual, deputado federal, do que o Partido Nacional, que só disputa a presidência. Então é interessante olhar para isso. Agora, vamos pensar o seguinte. Movimentos nos estados têm acontecido a rodo. A família Calheiros fez uma movimentação que drenou, foi inclusive pauta do nosso grupo hoje no WhatsApp, do Legislativo, que drenou, rolou um bonde do MDB no Alagoas, né? Tem uma galera, né? Inclusive o senhor Arthur Lira vai ficar reclamando de traição, mas ele tem até o fim da semana que vem para tentar reverter. Porque político vai, político volta, viu, galera, na janela. Janela é uma coisa que você sai por uma janela, depois você volta, circula no rolê, volta para outra. Então tem umas coisas meio malucas. Mas o que eu queria tratar aqui foi esse bate-boca, digamos assim, do Lula com o presidente do Senado, Pacheco. Porque o Lula disse que esse congresso é o pior congresso da história. O Lula já tinha falado isso lá atrás, quando falou dos 400 picaretes, 300 picaretes. O Lula fala disso, mas eu achei...
Jamais vi alguém dizer que o atual congresso é melhor que o anterior, mas tudo bem.
É, também tem essa. Sempre é o pior, é o pior, é o pior, é o pior. Não que nesse Congresso, principalmente nessa Câmara dos Deputados, eu não tenho uma sensação muito estranha. Mas, cara, ele é a cara da sociedade. O povo quis desse jeito. Então vamos resolver aqui. Né? Porque se é tão ruim, cara, e se é a cara da sociedade, aí nem o sorteio resolve, viu, Vitão? Nem o sorteio que o Vitor Oliveira gosta de dizer que seria interessante resolveria.
Resolve. Resolve. Não vem com essa, não, que tem problema ali que o sorteio resolve sim. Alguns não, mas tem problema que o sorteio vai resolver sim.
Boa, boa. Mas olha só as respostas. O Pacheco foi forçado por um conjunto de parlamentares a mandar uma resposta pro Lula e veio a público e deu a resposta. Disse que o Lula tá no calor das eleições, que já tá fazendo, né, discurso eleitoral e que esses discursos eleitorais para enfraquecer o parlamento, né, não são bons, né? Não é uma boa forma, tal. E aí ele disse que o Lula fez uma fala que tem uma visão sobre o parlamento deformada, ofensiva, sem fundamento. E aí citou algumas coisas que o Congresso fez, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, marco de saneamento, lei cambial, que são coisas, Pacheco, que o Lula, em tese, não encaminharia para o Congresso. Então, talvez ele tenha direito de dizer que não gosta e reclame. Mas aí vem a resposta do senhor Ciro Nogueira. Congresso deformado? Pior da história? Esqueceu do mensalão? Nunca na história desse país, Câmara, Senado e um governo do presidente Bolsonaro se relacionaram tantos anos sem nenhum escândalo de corrupção. O povo conhece o presente e não esquece o passado, disse Ciro Nogueira. Bom, que pese o fato de que se o Lula ganhar a eleição, o Ciro Nogueira vai estar no governo do Lula, e o senhor nem tenta negar isso, porque qualquer imbecil sabe que vai ser assim, imediatamente, no médio ou no longo prazo, mas se ganhar a eleição, hoje as pesquisas mostram que ganharia. Aí a pergunta que fica, né, senhor Ciro Nogueira, e onde o senhor estava no mensalão? Onde o seu partido estava no mensalão? Onde o seu partido estava na Lava Jato? Porra, Ciro Nogueira, você não tem moral pra falar dessa porcaria. E, vírgula, o governo do orçamento secreto é o governo honesto? O governo do biblioduto? Não, cara, aí é o sujo falando do imundo, cara. Não tem como, Ciro Nogueira, não entra nesse debate. Porque você vai passar vergonha. Não com a galerinha bolsonarista, porque você vai morrer de medo de ficar sendo zoado nas redes sociais, Mas no mais, ministro, cara, é o imundo falando do ilamiado, né, cara? Não dá pra levar a sério, né, cara? Desculpa, Vitão. Vai lá, Vitão. Completa pra mim, velho. Chuta pro gol.
Só tem que dizer o sobrenome, Humberto. Qual dos Vitão, entendeu? Você tem que ajudar nós.
Putz, Oliveira. Mister Oliveira.
Biblioduto foi muito bom, inclusive. Eu não tinha ouvido.
É o Biblioduto. Faz sentido. Talvez eu tenha inventado, sei lá se alguém já falou.
Alguém tem que publicar um estudo sobre a nomenclatura dos escândalos de corrupção no Brasil. Teve uma época que eu não sei, pelo menos aqui em São Paulo, tinha mania de associar tudo com, era não sei o que lá, Gate. Como se o Watergate fosse o escândalo da água, sabe? Assim, aí tinha tipo Propina Gate, o não sei o que lá, Gate.
Agora é Bibliogate.
Isso.
Bible Gate.
Isso, aí tinha máfia, aí teve uma época que tudo era máfia dos fiscais, máfia do não sei o quê, né, e tal. Aí virou os aumentativos, do mensalão pra cá é tudo ão, mensalão, petrolão...
Bibliolão.
Enfim. Alguém ainda tem que estudar a semiótica dos escândalos de corrupção e como a imprensa cobre, mas enfim... Cara, independentemente disso, assim, acho que se tem um cara que não tem moral, pra, como você disse, assim, é o Ciro Nogueira, né? Ele até outro dia tava defendendo a Dilma, assim, aliás, ele era um dos caras que mais defendia a Dilma, elogiava a Dilma, obviamente, antes do processo de impeachment, né? Porque depois, o último cara a abandonar o barco foi o Kassab. O Kassab ficou até a última semana, ele só largou mesmo, a hora que ele veio, ele falou, realmente não tem jeito, cara, aqui não vai dar. Aí ele largou o barco, mas os outros largaram cedo. Enfim, acho que o governo Bolsonaro usa essa retórica de que não tem escândalo de corrupção. Isso talvez bata com um determinado público, mas acho que o principal que a gente tem que pensar e refletir sobre isso é o que é corrupção para as pessoas, né? Assim como eu estava lendo algumas coisas sobre essa loucura que está acontecendo lá na Ucrânia, com a Rússia, enfim, mas aí a gente fica escandalizado ou acha um absurdo cognitivo o cidadão dizer que a Rússia vai desnazificar a Ucrânia. Né? Só que a questão é que para o momento político do que está rolando lá na Rússia, desnazificar tem um significado de nazista todo mundo que é opositor à Rússia, porque a Rússia é o antinazi, logo todo mundo que é contra a Rússia é nazista, é um raciocínio desse tipo. E de uma certa forma o bolsonarismo faz isso com a corrupção, então o Bolsonaro é a luz, é a anticorrupção, logo se você está contra o Bolsonaro você é corrupto, e o governo Bolsonaro por definição não é corrupto. Então assim, não tem como argumentar ou trazer algum tipo de evidência, porque não é contestável, não é algo falsificável, né? Não é algo falseável empiricamente essa afirmação de que o governo Bolsonaro não é corrupto. Logo, eles jogam com essa narrativa, eles jogam com essa retórica, e não tem jeito, vamos ter que lidar com isso, porque essa parcela que vai garantir, eventualmente, acho, virtualmente garante o Bolsonaro no segundo turno atualmente, né, e que é a base eleitoral aí do bolsonarismo, esses caras trabalham nessa chave, entendeu? Não tem como pensar, não tem como convencê-los, né? O que a gente tem que pensar é a sensibilidade das outras pessoas a esses escândalos, inclusive algumas igrejas. Eu queria fazer menção aqui à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, porque o ministro da Educação é um pastor presbiteriano, mas ele é originalmente da Presbiteriana do Brasil, que é uma das confissões presbiterianas do Brasil, né, brasileiras, enfim. Mas a outra igreja presbiteriana grande, que é a IPI, se manifestou, inclusive, repudiando tudo o que aconteceu, e outras igrejas têm se manifestado publicamente, repudiando o que está acontecendo, assim, no Ministério da Educação, que realmente assim, é nojento, e é curioso, mas é curioso como uma grande parte das pessoas não vai perceber isso como corrupção. Só é corrupção se for dos outros.
E aí tem um ponto que é fundamental, cara, fundamental. O que eu acho que as pessoas mais radicais em termos de afeição religiosa e de lógica de convergência Estado-Igreja vão achar o máximo é que os caras obrigavam a comprar a Bíblia. Porque esse escândalo também explodiu. E se a imprensa ficar noticiando isso aí, vai ter muita gente que vai aplaudir e vai dizer, mas tem mais é que comprar mesmo. Tem mais é que obrigar a comprar mesmo. E vai virar uma loucura. Agora, Sandes, eu queria entrar um pouco nisso, cara. Porque, assim, a gente sempre reclama, cara, da influência do legislativo no executivo, como se o legislativo não fosse legitimamente eleito para também tentar, a partir de suas frentes e numa lógica mais coletiva, implementar políticas públicas, disponibilizar recursos para certos ambientes, né, aprimorar as políticas que são desenhadas no executivo e são enviadas para aprovação na forma das leis, e etc, etc, etc. Mas o que a gente viu nesse gabinete oculto, digamos assim, do universo religioso, em que dois pastores, dois que apareceram, teriam influência sobre a agenda de liberação de recursos do poder executivo para o âmbito municipal, já apareceram mais de 10 prefeitos falando a respeito desse tipo de achaque, desse tipo de bizarrice, chantagem, etc, etc, etc. O que a gente enxerga aí é que talvez a igreja tenha mais força do que o parlamento. Estou exagerando aqui, mas estou querendo botar um foguinho aqui para a gente debater. E aí a gente vai se lembrar de uma temática que a gente discutiu aqui algumas semanas atrás, em que um pastor daquelas raposas velhas da igreja, e eu gostei muito dessa fala do Vitor Oliveira, porque ele está tentando justamente enfatizar muito que não é para generalizar, porque o brasileiro tem essa mania de ficar generalizando igreja, os evangélicos, não tem nada de evangélicos, não. São muitos para serem colocados numa mesma cesta, assim como os católicos, etc, etc, etc. Mas onde eu quero chegar? Outro dia a gente estava discutindo aqui que um pastor veio a público e deu entrevista assim, na tranquila, dizendo que as verbas de emendas dos filhos dele, ele tem na Câmara de Vereadores de São Paulo, na Assembleia de São Paulo e na Câmara dos Deputados, essas precisavam passar por pastores para chegarem aonde se desejavam. Cara, o que é isso? E isso aparentemente é uma novidade, cara, ou só tão na sua percepção, e claro, aqui é uma discussão livre, né? Ou a gente só tá cavando na lógica do cada enxadada uma minhoca. Eu gosto desse termo.
Roberto, eu acho que primeiro a gente precisa retomar uma questão do orçamento e das emendas. Então, a gente tem algumas mudanças aí nos últimos anos. Então, a partir de 2015, as emendas elas se tornaram impositivas, as emendas parlamentares individuais. Só que, claro, elas podem ser contingenciadas pelo executivo. Ok. Só que, de 2019 para cá, digamos que isso já foi muito discutido por vocês em outros podcasts, né, em outros episódios, que o Bolsonaro ele se tornou refém, né, do legislativo por uma decisão, né, uma decisão muito clara de não montar uma coalizão. Então, de qualquer maneira, ele se sente, né, os deputados, eles avançaram, né, eles foram avançando. Então, se contingencia bem menos recursos de emendas. Em 2019, foi aprovada uma modalidade de emenda chamada transferências voluntárias especiais. O que são essas transferências voluntárias especiais? Tem até texto meu com o Raul Bonfim aí no Legislativo. Essas emendas, elas é um tipo de transferência que ela vai direto para a localidade. Ela não precisa de convênio, não precisa estabelecer convênio. Então, antes, toda emenda tinha que estabelecer convênio, geralmente com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Planejamento Estadual, alguma coisa assim. Tanto que muitas emendas eram destinadas ao Estado e não ao município, porque o Estado tem mais condição de operacionalizar a execução dessa emenda. E, além disso, essa emenda ela não precisa ser associada a uma ação do PPA. Então, só para deixar mais claro, né, de ser tão técnico. PPA, o plano plurianual, né? Então, entra o governo, então ele apresenta o PPA, é aprovado o PPA, é o que define as diretrizes com todas as ações para cada função, para cada área ao longo dos próximos 4 anos. Então, o governo Bolsonaro tem lá uma perspectiva, apresenta, aprova, e aí você tem uma ideia de planejamento. Então, todo o governo federal pensa suas políticas públicas a partir dessas ações. O que essas transferências voluntárias especiais elas fazem? Elas driblam isso. Você pode aplicar esse recurso diretamente sem ser associado a nenhuma ação. Então, as emendas, né, quando a gente olha percentualmente em relação ao orçamento, é pequeno, mas quando a gente olha o volume, é bastante, né? Em dinheiro, em reais, bastante. E agora ela se tornou muito mais flexível. Então, quando a gente olha, e nesse artigo nosso a gente fez isso, a gente mostrou um mapa da distribuição dessas emendas. E, realmente, as emendas chegam muito mais. Ou seja, os parlamentares estão conseguindo ser mais efetivos em levar o dinheiro lá para a base, em fazer política pública, como você diz, né? Sobretudo no contexto de escassez de recursos e tal. O problema é que a maneira como isso foi pensado diminui a capacidade de controle, porque, né, ela não é associada a um planejamento. Então, como a gente vai considerar ou analisar a qualidade desse gasto? Então, na discussão assim, mais acadêmica, inclusive dos tribunais de contas, eles estão caminhando e não só fazer aquela análise de conformidade do recurso, mas sim da qualidade, ou seja, isso obedece os critérios e as prioridades do orçamento público, porque a gente tem prioridades. Então, está obedecendo, tem critério de isonomia, ou seja, aquele município ali, de fato, ele precisa mais daquele recurso do que outro. Então, tem uma série de questões que, de fato, são muito importantes. E isso dá uma abertura, e eu estou só citando esse caso, mas a gente pode discutir também a questão dos ministérios, emenda de relator, as emendas ocultas, né, que sai por meio de ofício, que aí a gente não tem controle, que aí são outro caminho. Mas isso é só uma parte para mostrar o quanto, né, o processo se tornou mais difícil de ser controlado e muito menos planejado. Então, muito mais aberto a esse tipo de negociação, né? Ou seja, se é uma emenda, se é um recurso que chega mais fácil ali na base, o que vai acontecer? Os prefeitos vão negociar, né? E vão negociar de toda forma. Se é um recurso que chega rapidamente, e a gente viu nos dados que sim, ele chega mais rapidamente e chega muito mais municípios, então isso abre um espaço. Então, e aí o executivo perde aí um pouco do controle, né, desse processo de execução, da inclusão desses recursos dentro do próprio PPA, né, que é o instrumento máximo de planejamento de um determinado gestão. E aí, enfim, o resto é história. Então, essas histórias elas vão surgir cada vez mais, porque, de fato, você tem uma... se perde um pouco o controle. E os tribunais, eles têm uma dificuldade, de fato, né, de fazer esse controle, né? Se a gente olhar, por exemplo, a aprovação do HelGov, né, os relatórios de governo, relatório de gestão, muito difícil, porque demora tempo para ser votado, apreciado, né? Então, a gente tem um grande problema, viu, Humberto, sobre a questão do uso do recurso público e também de todos esses controles. Então, realmente um desafio muito grande.
Eu lembrei, ouvindo essa questão toda, porque teve prefeito reclamando que o pastor pediu, o pastor lá, os dois pastores que estão envolvidos nessa bizarrice toda, pediu, como é que fala? Um quilo de ouro. Pediu dinheiro vivo. Aí eu lembrei de uma música do Bezerra da Silva que chama Pastor... Ô, pastor. Que chama Pai Velho 171. E que a música diz assim, quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Mas eu lembrei, é o pastor velho, vem agora, porque pastor velho já vai-se embora. E aí ele fica dizendo o que precisa trazer pro cara descolar as coisas pra ele. E aí tem uma parte da música que diz que... E me traga também um bi-mail, que meu filho vai ganhar grande tesouro, vai ser o maior dos fazendeiros, vai vender muita vaca e muito touro. Se meu filho não tiver dinheiro vivo, pode ser cheque verde ou cheque ouro. Olha lá, não é que o pastor ouve Bezerra da Silva e foi pedir ouro pro prefeito? Mas é uma piada isso. Presidente Bolsonaro, sem entrar no mérito da questão. Cara, se livra desse pepino, velho. Se livra, você pode botar a cara no fogo, mas que você vai sair queimado dessa bodega, você vai. E aí, aproveitando essas questões que o Santos colocou, que estão muito atreladas também à ideia do orçamento secreto, eu queria, Oliveira, é estranho assim, né? Porque é um programa descontraído, Oliveira. Aí fica Oliveira, Santos, Dantas, né? Mas olha só, a gente pode pensar o seguinte, cara, pediu-se transparência para o orçamento secreto por uma questão constitucional. Não à toa foi parar no STF. A ministra Rosa Weber disse, tem que mostrar. No fim do ano passado, romarias de deputados e senadores para o gabinete dela, pedindo para ela dar uma aliviada. Ela aliviou e a justificativa foi, esse dinheiro está ajudando no Covid, a senhora não pode, porque ela não queria só a transparência, ela queria que parassem de pagar as emendas. Aí continuaram a pagar as emendas e ela deu prazo para essas emendas se tornarem públicas. A Câmara dos Deputados ou o Congresso Nacional, enfim, é conjunto, né? Mas a Câmara dos Deputados disse, olha, criamos um sistema, e a gente falou disso na semana passada ou na retrasada, criamos um sistema em que o parlamentar bota o nome dele do lado da emenda se ele quiser, se não vai aparecer como emenda do relator. E enquanto isso, Pança Maria se manifesta, enquanto isso, né, o que a gente precisa lembrar é o senador Rodrigo Pacheco, via Senado, pediu mais 90 dias de prazo para o STF liberar, né, a construção do sistema ou algo que tornasse transparente. E a gente falou, aí eu me lembro bem, na semana passada, que ia dar exatamente abril, maio, junho, recesso julho, eleição, e ninguém ia ficar sabendo desse negócio antes de dezembro. Aí a ministra Rosa Weber mete a resposta, Vitão, essa semana. E ela diz, acabou a piada, 90 dias é o cacete. Ela não falou desse jeito porque ela é uma mulher educada, não é desbocada que nem eu. Não, senhores, eu pedi isso para vocês faz 9 meses. Vocês não me veem com graça de mais 90 dias. É para já. E aí o Pacheco hoje disse que em 10 dias vai apresentar. Vitor do céu, velho. Aí, Oliveira, eu já disse e a gente já concordou com isso, mas eu quero te ouvir de novo. Quando essa lista sair, velho, quando essa lista sair, vai ser pior, pior que traque sábado à noite depois da feijoada em festa. Vai ser um negócio para arregaçar a sala, velho.
Então, como eu nunca tive nessa situação, felizmente,
de flatulências? Não sei exatamente
o que você quis dizer com isso.
De emendas orçamentárias você nunca teve. Eu sei, eu sei disso. Eu reconheço.
Não, então, cara, eu acho que, na real, assim, eu acho que tem muitos problemas aí, né? Primeiro que eu acho muito esquisito o Supremo dar ordem para o Legislativo de alguma maneira mudar a forma como tramita o orçamento. Eu não gosto, tudo isso que o Vitor falou, o Santos falou, faz todo sentido. Inclusive, eu acho que para mim, prioridade número um, assim, do próximo presidente da República, obviamente não vai ser o Bolsonaro, mas qualquer outro que seja, para dar um mínimo de capacidade de executar a política pública no Brasil, é retomar uma racionalidade sobre o orçamento. Eu não estou dizendo retomar o controle sobre o orçamento. Acho que esse navio já zarpou. O Executivo não vai ter mais o controle que ele teve anteriormente sobre o orçamento. Acho que esse navio zarpou. Mas é preciso retomar um mínimo de racionalidade e transparência e controle. Porque é mais ou menos o que acontecia com a política monetária no Brasil na década de 90, a herança lá da época da ditadura. Enfim, que a gente tinha os bancos estaduais. Basicamente, cada banco estadual emitia moeda, né? Você não tinha como o Banco Central ter uma política monetária nacional, porque não dava. Os bancos estaduais emprestavam dinheiro sem controle do Banco Central para os governos estaduais, e era como se eles estivessem emitindo moeda. Então, era impossível ter um controle mínimo da base monetária que existia no Brasil e, por consequência, também da inflação. Acho que um pouco do que a gente está passando exige o mesmo tipo de seriedade, liderança política e projeto político. É preciso encarar isso com muita seriedade, essa questão do orçamento, porque se não botar uma pausa rápido, isso que é uma fatia do orçamento que está cada vez maior, cara, em 2-3 anos já virou um negócio de dezenas de bilhões de reais. Em 2-3 anos, cara. Em 10 anos, isso aí virou o orçamento inteiro. Fácil, fácil. Né? Então, assim, acho que o que a gente tem que pensar é uma coisa é dar uma solução política para esse problema político, certo? Um problema de governança do sistema político brasileiro, do processo de tomada de decisão e principalmente do processo orçamentário, da política orçamentária. né? Então, assim, acho que isso é uma coisa. O problema para mim é a desmoralização da tomada das decisões do Supremo, assim. Isso que aconteceu foi, assim, foi para mim, virou a desculpa perfeita para o Bolsonaro, inclusive, não cumprir ordem judicial depois, porque o Legislativo deu de ombro para tudo que vem sendo decidido, todas as recomendações, e eu não acho que essa linha que a excelentíssima ministra Rosa Weber demarcou vai ser suficiente para resolver esse problema, exatamente por conta do que o Humberto fala. Cara, é muito problema político para resolver caso seja dada transparência total nesse ano, entendeu? Então, eu acho assim, o Supremo vinha sendo, tradicionalmente, um órgão consequente do ponto de vista político, que entendia seus limites e tal. Em função de todo esse enfrentamento que ele foi forçado, né, e acho que honrosamente cumpriu a tarefa de defender minimamente as instituições democráticas brasileiras, especialmente depois que o Rodrigo Maia saiu da presidência da Câmara, meio que acho que ficou, achou que era o Zorro, entendeu? Mas o Supremo não é o Zorro. Não vai sair por aí dando espadada no bandido, entendeu? Marcando com o Z do Zorro. Não vai dar para fazer isso. E eu duvido muito que seja cumprida essa decisão. E ela não ser cumprida é muito ruim, porque aí as outras decisões que precisam ser cumpridas ficam desmoralizadas, entendeu? E acho que o Bolsonaro fez ao não depor, por exemplo, já é reflexo dessa situação. Eu acho que não foi à toa. Foi reflexo dessa situação.
O STF tá pedindo para passar um pouco de vergonha ou tá exagerando.
Se expõe.
Se expõe. Tá ruim isso. Tá ruim mesmo. Isso é perigosíssimo.
Porque não dá para resolver na canetada. É um problema político muito... É uma situação, assim, deixou acontecer, cara. Se a intervenção tivesse ocorrido lá atrás, era uma coisa. Né? Quando você muda isso... Argelina Figueiredo e Fernando Limonge ensinaram isso pra gente. Quando você muda o status quo da política pública, você tem que lidar com as consequências da mudança do status quo. Não é mais a política pública anterior. Mudou a situação. Não tem o que fazer. Seja o parlamento, que era o argumento deles, né? Que o parlamento tinha que lidar com quando tinha uma medida provisória, enfim. Mas nesse caso é a justiça. Tem que lidar com uma situação que é diferente.
Lembrou aquele pagodinho, hein? Deixa acontecer
naturalmente. Exato.
Eu não quero... Piada de sociólogos, hein? Piada fina e elegante para poucos, hein? Piada de sociólogos. Rosa Weber é mãe da cantora Patrícia Marx? Nossa Senhora. Meu Deus, esses colegas...
Vou até ligar o áudio, viu? Nossa.
É filha, né? Pô, o Marx veio antes, cara.
Boa. Daqui a pouco alguém tenta emendar um Durkheim e vai ficar horrível. Pessoal, vamos botar fim, mas eu gostei de fazer uma brincadeira na semana passada. Eu dei um personagem para cada um e cada um fez o seu comentário. Então, vamos lá. Cada um vai comentar um personagem. Coisas rápidas. Santos. Quando
aí já começa comigo.
Vai começar com você. Quando Alessandro Vieira, senador, se filiou ao PPS, hoje cidadania, acho que já cidadania, Roberto Freire tinha 30 anos à frente da legenda. Alessandro Vieira se desfilia do cidadania reclamando que com 34 anos no poder, ninguém pode ficar 34 anos no poder. Para onde ele foi pro PSDB? E o que o PSDB anuncia? Uma federação com cidadania. Vitor, cara, fecha essa conta para mim, por favor. Uma palavra, três frases, o que você quiser, cara. O que você quiser, mas me ajuda a te ajudar, parlamento. Ai, meu Deus, é a nova política.
Ai, meu Deus, difícil. Uma palavra para isso, Humberto. Difícil, realmente é incrível, viu? A coerência manda lembranças.
Cara, não é mais fácil dizer, olha, a política é dinâmica, os acordos... Tá? Não, fica, aqui eu não fico por causa disso. Aí vai pro vizinho, o vizinho tá com a mesma coisa. Eu não tomo coca, aí vai do lado e pede uma Pepsi. Ah, velho, vai deitar na sala, pô. Pelo amor de Deus. Agora, Oliveira, vamos lá. Oliveira, fica parecendo que o cara chegou no bar, o garçom, né, Oliveira? Por favor, aqui o de sempre. Ô, Vitão, vamos lá, cara.
Não, pior que, só desculpa, fazer uma digressão aqui. Quando eu vejo no grupo, às vezes o pessoal manda Vitor S. né, fica na escala lá, Vitor S. Às vezes eu acho que sou eu, porque o meu primeiro sobrenome é Silveira, né? Então, assim, às vezes eu acho que sou eu.
Eu acho que quando mandam o Vitor S, na verdade, estão falando para vocês dois se manifestarem. Está rolando uma lógica plural.
Nossa. Um artigo em coautoria.
É, então, Vitors. Olivia, o Distrito Federal tem um senador que se acha meio diferente. Né? Ele é diferente, ele ficou sem partido um tempo, ele é diferentão. Assim, tal. E aí todo mundo fica esperando ele tomar decisão para a política do DF andar. É uma coisa meio entidade, o tal do Regufe. Agora, Regufe no União Brasil. Dizendo que é diferente, ele se virou a União, ele já era esquisito no Podemos. Aí o Sérgio Moro lança ele a candidato ao governo, ele simplesmente pula para União Brasil. Ele abandona o barco do Sérgio Moro, sabe-se lá por quê? União Brasil, senhor Regufe, o senhor de tanto querer ser diferente, o senhor está me parecendo que não é tão diferente. Oliveira, me ajuda aí, bicho, me ajuda aí. Vale defender, inclusive.
Não, é impossível defender um expoente da polícia, da política do Distrito Federal, da polícia também. Mas, assim, o Regufe, cara, é um caso que poderia ser, assim, o... Acho que para mim é a quintessência do que é a política independente, entendeu? É o bloco do eu sozinho, mas na hora do vamos ver, entendeu? Espirra para qualquer lado que é o mais vantajoso. Esse negócio de política independente no Brasil, dos partidos, é bem que se diga, é pior do que a encomenda, entendeu? Eu não acho, eu acho que a ideia nem é tão ruim assim de candidaturas avulsas. Eu acho que, assim, eu acho que num mundo ideal, lindo, maravilhoso, assim como o sistema de como voto em lista aberta, entendeu? É uma ideia maravilhosa. Quando você vai ver na prática, dá muita caca, entendeu? Dá mais problema do que resolve. Então, assim, o Regufe, no fim das contas, ele virou exerceu a maior parte do mandato longe de um partido. Aí foi nessa onda aí do Podemos, que virou a maior bancada, ou uma das maiores bancadas do Senado, né? Mas tinha de tudo lá. Tinha o Stevenson Valentim, tinha o Cajuru e tinha o Regufe, entendeu? Assim, virou o balaio e o Romário. Então, assim, virou o maior balaio de gato do Senado Federal. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu acho que mostra, para mim, diz mais sobre o Moro e o Podemos do que sobre o Regufe. O Regufe é isso aí mesmo, entendeu? De onde você não espera nada, quem não sai nada mesmo.
É isso.
E agora, diz mais sobre o fato da não candidatura. Né? A candidatura do Moro virou uma não candidatura, assim, virou um vazio, conjunto vazio, assim, aquele símbolo matemático, vai ser a candidatura do Moro, é isso aí. Virou uma defesa da Lava Jato que ninguém se importa mais. Ninguém se importa
não,
mais.
Não existe mais.
Acabou, entendeu? Nem para ser contra, nem ser a favor. Acabou, entendeu? E sem isso, o cara não se sustenta nem como figura assim, caricata da política. Porque ele não é, ele é sem graça. Então, assim...
Jornalistazinho, esses blogueirinhos meia boca fraquinho, bobinho. E se acha, até dizer basta, assim, o último repositório de informações de fofocas da humanidade andou dizendo que a culpa do Moro ter largado o concurso, ter aceito ir para o ministério, ter querido ser candidato a presidente, é da esposa dele. É de uma desonestidade com a mulher isso. Claro que ela...
machismo,
né? De um machismo porco.
Ridículo.
É claro que ela pode ter influenciado, é claro que ela uma mulher e um homem como companheiros que são, ou dois homens, ou duas mulheres, uma família de qualquer dimensão, ou de qualquer forma, claro que pode tomar decisões juntas. Agora, a culpa é dela. Ah, você é muito bobo, bicho. Eu não vou nem dar o seu nome, porque você vive de clique, e eu não quero ninguém procurando você na internet, tão trouxa que você é, de tanta bobagem que você solta. Só que você é papo pra soltar uma asneira a cada 15 minutos, aí você fica viciado em só falar besteira, né? O meu personagem, a minha figurinha... Ah, eu quero que o Moro desista de ser candidato a presidente da República só para eu concordar uma vez com o Ciro Gomes, né? Porque o Ciro disse que o Moro não chega na disputa. Eu quero concordar uma vez com o Ciro Gomes. Ah, tem outras coisas que eu concordo também, sacanagem falar isso. Minha figurinha é repetida. Na semana passada eu disse, Rodrigo Maia está entre deixar a política e se filiar ao PSDB do Rio de Janeiro. E eu disse que era a mesma coisa. Rodrigo Maia tomou a decisão dele. Ele vai se filiar ao PSDB. Qual será a missão dele no PSDB? Coordenar o programa do Dória e fazer a federação com cidadania. Falam tudo do Rodrigo Maia, menos o que ele faz como secretário de Estado do Estado de São Paulo. Eu acho impressionante esse esbulho do dinheiro público paulista ou do espaço político paulista com um político que não é daqui e não tem problema nenhum não ser, tantos não são e tantos paulistas se espalham por aí, mas o cara não vive aqui, não conhece a realidade, não opera pra cá, não faz nada aqui. Ele sonha em ver um cara que dificilmente será presidente da República, e quer operar num partido no qual ele está chegando. Eu acho muito estranho. Você faz uma federação, filia um cara e fala pro cara fazer a união. É o pior jeito para você unir alguém, é trazer alguém de fora para unir. Mas esse é o PSDB que todo mundo conhece. É o PSDB que terceiriza a responsabilidade, porque devem ter 10 querendo essa mamata, e aí a conta não fecha, vem e puxa alguém de fora. É a cara do PSDB. É a cara do PSDB. E eu sei bem o que eu tô dizendo. Então eu fico bem tranquilo para fazer minhas críticas aqui. Vitor... Ah, último ponto. Mas aí é um ponto só. Eu não vou falar em nomes também. Município de Querência, no Mato Grosso. Dois vereadores discutindo por um projeto de lei de aumento de total de vereadores na casa. Tal. Cara, isso é do jogo. A discussão tá posta. Aí um que é do PSC, sargento, e se apresenta como professor, saca uma arma e aponta pro colega. No meio do plenário da discussão. Bom, essa figura foi presa, né? Depois, hoje, assim, tipo, dias depois. Foi preso, que bom que alguém lembrou de prender.
Se fosse nos anos 80, o filho virava presidente.
Ah, o filho virava presidente da República, exatamente. Né, senhor Fernando Collor? Mas já era, né? Então, essa é a famosa querência, né? Ô, galera de querência, olha o que vocês fazem com o voto de vocês. Vitor Oliveira. Dá um abraço virtual.
É, já que a Grazi não tá aqui, vou dizer, dou demais. eu vou mandar começar mandando um abraço pra Grazi, na verdade. Mas eu queria mandar um abraço para o Gilberto Amêndola, que é jornalista
do Estadão.
O Giba lançou ontem, aqui em São Paulo, o seu livro, que é Um Mundo Sem Bar, se eu não me engano, acho que esse é o nome. Vou até colar aqui. Mas o Giba é um grande cara. Né? Isso aí, o livro chama Um Mundo Sem Bar, pela editora Patuá. Eu fui ontem no lançamento, foi aqui em Pinheiros, foi muito legal, dei um abraço nele. Queria mandar aqui o meu abraço virtual para o Giba, que é um cara muito bacana. Já fica aí o registro.
Vitão, quando eu for tomar uma com o Giba, porque a gente já disse que vai, você vai também.
Fácil. Não, mesma coisa. E eu sou vizinho do cara. Ele mora, tipo, duas quadras de mim, assim. Não. E a gente nunca...
Giba, eu sou fonte do... Eu fui fonte do Giba no JT, no começo dos anos 2000, cara. No Jornal da Tarde.
Quer dizer, faz tanto tempo que o JT nem existe mais.
Mas o importante é que o Giba existe, você, eu, nós existimos, e a gente vai tomar uma. Então, beijo pro Giba, vi o livro, mas ontem eu dei aula até 11 horas da noite. Primeiro ponto. Segundo ponto, Vitor Eduardo Vera Sandi. Eu acho que é isso, mais ou menos isso, por aí.
Ainda faltou Freitas.
Putz, grilo, rapaz. Me dá um abraço.
É o nome de francês?
É, né? O que é nome de rei, velho.
É lusitano, né?
Ó.
Orleandes Bragança, mais 20 sobrenomes.
Jesus, Alado, Sebastião.
Não, e não suficiente os meus sobrenomes, meu nome ainda é composto, né? Vitor Eduardo, né?
Vitor Eduardo. Sim. É coisa chique, bicho. É coisa chique. Você sabe que eu namorei uma moça que o nome e o sobrenome dela completo tinham 6 letras. Eu não vou falar o nome aqui, não vou expor a pessoa tal, porque, né, deprecia o currículo de uma pessoa ter namorado comigo.
É verdade, coitada dela, né?
Coitada dela. Mas
Humberto Shaming.
O nome e o sobrenome dela davam 6 letras. O RG dela era curtinho, assim, que era um negócio muito legal, assim. Eu falei, cara, só
tipo o Ana Mary. É, não, tipo deu isso. 7 letras.
É, mas era, o dela era um pouquinho. Vitor Santos, me dá um abraço virtual.
Ah, Humberto, na verdade, para não ser assim, né, dizer uma pessoa, vou mandar um abraço para todos e todas do grupo legislativo, que assim eu contemplo todo mundo. Ali também é um espaço de um pouco da gente compartilhar as angústias, né, nesse ano eleitoral, e compartilhar também impressões. Então, sempre quando eu quero saber alguma coisa sobre a conjuntura, dou um pulo lá e vejo o que está sendo discutido e, eventualmente, também dou meu pitaco. Então, um abraço para todo mundo. Não vou elencar porque são 20 pessoas, né? Então, a gente vai passar aqui o podcast inteiro falando o nome de gente, ainda mais se for o nome completo e o meu tiver no meio, né, ainda. Então, um abraço para todo mundo nessa sexta e é um prazer também estar aqui com vocês.
Sensacional, sensacional. Pessoal, sexta que vem eu vou num vinho. Eu não estarei aqui. Eu quero começar meus abraços por Eduardo Godinho, chegou aqui, né? Chegou agora, né? Tá aqui com a gente, né? Fazer a faxina do sábado ouvindo, mas ele deu uma passada aqui. Eu quero deixar um abraço pro Adelson. Adelson! Eu vi aqui para cima, salvo engano da minha parte, JT. John Thomas, e eu fui muito antipático e não dei boa noite para nossa querida Gabriela Fernandes. Então, meus primeiros abraços são esses, né? Muito simpáticos, né? Essa galera maravilhosa que acompanha a gente e a gente fica muito, muito, muito feliz quando tem essa galera aqui com a gente. Segundo, os abraços da Halim, que hoje não está com nós, que está trabalhando. No que esto no sea trabajo también, pero ali, Aline, no está ahora con nosotros, pero Aline mandou um abraço virtual, porque na semana que vem, e ela pediu para eu antecipar isso, é o aniversário do Vitor Oliveira. E como eu não vou estar, eu quero deixar o meu beijo para o Vitão de feliz aniversário e também para Aline, porque por coincidências da vida, Aline, Vitor, faz aniversário. Em lo mismo dia. Mesmo dia. Sensacional. Grazi Testa, né? Tentou penetrar aqui conosco, do Uber, mas a Grazi está muito avançada. Ela disse: Humberto, meu 3G não está funcionando. Foi bom, Grazi. Aí.
Claramente não ia funcionar.
Aí micou, né, Grazi? Aí a casa caiu. A casa caiu. Eu quero mandar um abraço para o casal Giovanna. E Roberto, casal incrível, com o qual eu jantei em Salvador na semana passada. E quero deixar um beijo especial, um abraço muito especial, porque a entrevista ia ao ar hoje. Mas aí teve uma outra entrevista que, por conta do conflito Ucrânia e Rússia tal, acabou sendo postada hoje no Portal no Brasil. E aí eu vou dar o um spoiler, porque eu não vou estar aqui semana que vem. Na semana que vem, no portal Um Brasil, vai ao ar a minha entrevista com a nossa queridíssima professora, cientista política Magna Inácio, da Federal de Minas Gerais. Baita entrevista falando sobre Senado. Não percam na plataforma Um Brasil. Baita entrevista falando sobre Senado. Com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo aqui na companhia genial, magistral dos meus queridos companheiros, igualmente responsáveis, colocamos ponto final em mais uma edição do Parcas, do Bloco Legislativo. Oliveira, traz mais uma cervejinha, velho. Beijo, meu filho. E até daqui a algumas semanas, quando eu voltarei das minhas férias. Feliz
Zé,
aniversário.
boas férias para você, Humbertão. Muito obrigado pelo desejo antecipado aí de feliz aniversário. Mandar também aí um feliz aniversário para nossa querida Aline. E é isso, um abraço para todas as nossas amigas e amigos, queridos ouvintes. Até a semana que vem.
Boa! Sandes, meu querido! Beijo, meu filho! Obrigado por estar aqui com a gente. Semana passada, Cláudio André de Souza, hoje Vitor Sandes, e a gente vai rodando aqui essa galera linda do Legislativo.
Grande abraço, pessoal. Um prazer estar aqui. Minha primeira vez, inclusive. Então, fico muito
Não
feliz.
por falta de convite.
Não, sim, é verdade. Não por
Sinta-se
falta
em
de
casa.
convite. Mas, sexta-feira é um dia meio complicado, né? Mas a gente sempre abre um espaçozinho para os amigos. Então, sempre um prazer. Um projeto belíssimo. Parabéns por coordenar tudo isso, Humberto. Parabéns já antecipado, Vitor. Grande abraço. Bom final de semana.
Boa, olha lá. O Miguel Duarte dizendo que o Santos é fera. Alex Ramiro, delegando mesmo na Buena Vacaciones. Né? O Miguel Duarte também. Oi.
Aproveitando aqui para dizer que o Vitor Sandes é o cientista político não apenas o mais alto do Brasil, mas também o cientista político mais bonito do Brasil. Se tivesse um concurso aqui de Mister Ciência Política, seria o Sandes. E se você quiser saber o quão bonito o Vitor Sandes é, você deve entrar aqui no YouTube do Legislativo, entendeu? Para visualizar toda a beleza desse homem, entendeu? Então não deixe de vir aqui conferir os vídeos no nosso canal e aproveito aqui para pedir para todo mundo que está acompanhando curtir o nosso vídeo, porque assim mais pessoas vão ter acesso através aí da mágica do algoritmo. E é isso, um abraço.
Curte o canal.
Aceita elogio de amigos, viu?
Curte o canal, badala o sininho, o badalo do Vitor Sandes? Não, não.